Irmão, que tempo poderoso, amém? Meu Deus, que tempo poderoso. Deus está fazendo coisas inimagináveis em nosso meio. Inimagináveis. Eu estava vindo para cá e estava pensando, estava com a Cris e a Anne no carro. Aí a Cris colocou a música dela, né? A tua mesa cura, a tua mesa cura. Eu sei cantar essa música de trás para frente. Quem conhece essa música? A mulherada, a mulherada. Tanto que eu trabalhei. Poderosa, poderosa essa música, hein? Meu irmão, não é para parar de trabalhar, é só para trabalhar no lugar certo. Amém? E a gente estava vindo para cá e eu estava refletindo, sempre que a gente faz aquela curva ali, ali no Parque das Nações, a gente já enxerga a igreja, a gente vem por baixo, e aí aquela carrarada, aquela coisa, eu assim, Deus, até quando eu vou conseguir segurar de não fazer o terceiro culto? Porque não está dando mais, irmão, não está dando mais. A gente está sem vaga no Kids, você está estacionando bem longe, sim ou não? Eu sei que tem gente que está vindo cedo para poder ter vaga, mas tem que ser algo bom para todo mundo. Então nós estamos às vésperas de tomar uma decisão, de colocar um terceiro culto. Bem provável que vai ficar ali entre 5 e meia, tá, e 18, não sei ainda. Mas eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Eu sou muito grato a Deus. Estou vendo um pessoal de pé lá no fundo. Você tem vaga do teu lado? Levante a mão aí. Quem tem vaga do lado, levante a mão aí. Tem umas cadeirinhas soltas aí. O pessoal pode sentar. Olha lá, apareceu vaga aí. Isso aí. Pode baixar aqui, eu acho que já foram encaminhados aí. Então, nós estamos aí às vésperas de tomar essa decisão e eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito. Isso tudo tem parte do teu coração evangelista também. Nós temos uma igreja muito evangelista, uma igreja apaixonada por Jesus, amém? Isso é maravilhoso, irmão. Ver esse movimento, esse desejo, essa vontade das pessoas estarem. Só que assim, ó, nós vamos combinar um negócio, tá? O pessoal da manhã, ele virou o jogo. O pessoal da manhã virou o jogo, porque teve manhã de vir aqui e de eu quase combinar com eles para a gente vir à noite, né? Mas virou o jogo e a gente está aí, olha, sinceramente, eu não sei, porque a gente não conta, mas já estamos aí com 40% da igreja, 30%, 40% da igreja. Está crescendo cada domingo. Só que se abrir, porque no tempo da pandemia, o culto das 5 era eu e mais uns 4. Né? Se abrir esse das 5, 5 e meia, você tem que vir, irmão. Amém? É mesmo? Quem viria num culto das 5 e meia? Deixa eu ver. Olha como não tem força isso. Das 5h30 é mais barato, irmão. Nós vamos abrir lote promocional a R$39,90 no culto das 5h30. Você vai chegar em casa 8 horas, vai esquentar a tua sopa, né? Pela idade, né? 5h30, o irmão das 5h30. Mas nós vamos combinar isso aí. Tá, nós vamos combinar isso aí. Vai ser benção. Mas Deus está fazendo. Diga para quem está do teu lado, Deus está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. E para deixar vocês sempre atualizados, mas sem saber de nada, eu gostaria de dizer que a gente está olhando mais alguns terrenos, amém? Foi boa a informação? Foi boa. E é desse lado aqui, assim, ó, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Aqui está o parque, é, né? É, então é desse lado aqui, assim, ó, para lá. Se você mora para lá, vem para cá, irmão. Amém? Deus está fazendo para cá. O mover de Deus é para cá. Estamos aí às vésperas de tomar algumas decisões, de avançar, sabe, de deixar algumas coisas que fizeram parte do nosso passado e avançar para um tempo de um futuro glorioso. Às vezes é difícil soltar alguma coisa que fez parte do passado, mas você não vai conseguir entrar no futuro preso a algumas coisas que fizeram parte do teu passado. E Deus está mexendo muito com a gente, emocionalmente, estruturalmente, E eu quero dizer para você, permaneça, porque nós estamos vivendo um tempo glorioso. Nós estamos experimentando do melhor de Deus nesses dias, amém? Você, papai, mamãe, que traz os seus filhos e às vezes chega e não tem mais vaga, calma o teu coração. Nós vamos melhorar todas essas estruturas. A gente vai conseguir, sabe, entregar uma estrutura melhor também, para que todo mundo possa desfrutar do melhor culto ao Senhor. Amém? Reclina a tua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós consagramos tudo aqui nessa noite em tuas mãos. Que o teu poder, Senhor Deus, seja tão intenso que a gente não consiga se conter. Senhor, nessa noite nós não queremos segurar lágrimas, nós não queremos segurar joelhos sem tocar o chão. Nós queremos, Senhor Deus, ser completamente movidos pelos céus. Que a tua vontade se cumpra e que o teu querer, Senhor Deus, se realize aqui nessa noite. Consagramos todo esse tempo debaixo da tua poderosa mão. Oramos o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, nós estamos no mês da série Inteligência Espiritual. O Senhor tem falado muito ao nosso coração a respeito disso. E o tema dessa ministração de domingo é uma pergunta. É uma pergunta, pode colocar para mim. É essa pergunta aí, ó. Quem é Jesus na sua visão? Quem é Jesus aos seus olhos? Quem é Jesus dentro da tua percepção? Não é o que o pastor diz que é, não é o que teu amigo que evangelizou você diz que é. Quem é Jesus para você? É uma pergunta, é uma autorreflexão que nós precisamos fazer rotineiramente. Mas nessa noite em especial, o Senhor vai nos trazer para esse momento, sabe, de um coração contristado, de um coração completamente voltado a responder essa questão. Quem é Jesus para mim? Quem é? Quem é Jesus para mim? E eu quero logo começar lendo um texto de Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim, deixa eu ler com vocês lá. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Temos aqui uma palavra poderosa. Sabe, querido, às vezes eu penso muito que nós temos nos perdido a respeito da identidade de Jesus. Quando esse tema saltou aos nossos ouvidos, quem é Jesus para mim? De repente você pode ter algumas percepções, eu escrevi aqui. Você pode achar que ele é só um milagreiro, alguém que faz milagre. Você precisa de um milagre, você recorre a ele. Então é alguém que faz milagre. Você pode achar que ele é um cara bom, que fez história. Uma pessoa boa, interessante, que marcou o seu tempo e que ao longo do tempo fez história na humanidade e que até hoje persiste e perdura em nosso meio. Um cara, gente boa. Você pode até achar que ele foi um santo, como tantos outros. De repente você pensa, não, Jesus está lá na prateleira dos santos, uma pessoa especial e santificada. A igreja fez isso. A igreja santificou muita gente, colocou num patamar acima do homem. Pessoas que por algum motivo viram primeiro como alguém que fazia milagres, depois levaram para um outro nível e santificaram essas pessoas. Então, de repente, você tem Jesus também como um santo, canonizado pela igreja, alguém que foi levantado pela igreja. De repente, Jesus é aquele Jesus da sua casa, aqueles que o têm. Ou Jesus, aquele Jesus daquela obra, aquele Jesus pregado na cruz, que está lá pendurado, sabe, no madeiro, como um adorno de uma sala. De repente, é esse o Jesus na sua visão. E você também pode achar que ele é um resolvedor de problemas. Você pode achar que Jesus é um resolvedor de problemas. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu preciso de algo, eu preciso de uma solução. Então você vem até ele. Eu estou com problema no casamento, eu estou com problema na minha paternidade, eu estou com casamento na minha empresa, problema na minha empresa, perdão. Então eu venho até Jesus. Então você carrega uma visão de que ele é um resolvedor de problemas. Sabe, o interessante de tudo isso é que Jesus, e através dele muitas coisas das quais eu falei, acontecem, mas é uma consequência óbvia de um relacionamento com ele. Não se trata que ele é só isso. Então nós temos ficado no periférico de Jesus, nós temos acessado o periférico de Jesus. Mas olha que interessante como começa esse texto. O texto começa falando a respeito de que eles estavam ali em Cesareia de Filipe, e Jesus faz a primeira pergunta à multidão ou aos discípulos? Aos discípulos. Então Jesus faz a pergunta aos discípulos. Primeiro ele pergunta: o que os outros dizem a respeito de mim? O que a multidão está falando a respeito de mim? E os discípulos estão ali perto do mestre. Então Jesus, primeira coisa, Jesus dá ouvido para quem está perto dele. Jesus está ouvido para quem está perto dele. Jesus se relaciona para quem tem intimidade com ele. Então Jesus fala com os discípulos naquele momento. Mas aí ele abre o primeiro looping da pergunta: o que o povo aí está falando de mim? O que a multidão está falando de mim? E aí vem, eles começam a falar: ó, mestre, estão falando que você é Elias, estão falando que você é João Batista, estão falando que você é Jeremias, ó, mestre, estão falando aí que você é qualquer um profeta que está rodando aí. Interessante que Jesus não dá corda para essa conversa. Sabe por quê? Porque não interessa o que os outros pensam. O que interessa é quem está perto pensa. Então Jesus fecha esse looping sem nenhuma indagação, sem nenhuma contestação, perdão. Nada, zero. E ele abre um novo looping, uma nova pergunta. Ok, agora quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta agora para os discípulos, aqueles que carregam intimidade, relacionamento íntimo com ele. É isso que acontece, querido. Então nós temos dois níveis. Nós temos uma multidão e nós temos os discípulos. A multidão, ela toca Jesus à procura de algo. Os discípulos, eles querem Jesus à procura e estão à procura dele. A multidão, ela sente necessidade e ela vai até Jesus. Então, às vezes, não sabe nem quem ele é, mas está correndo atrás. Eu acho que ele é João Batista. Não, eu acho que ele é Jeremias encarnado. Não, ele é o Elias. Mas está indo atrás dele, porque está indo atrás de um interesse próprio. É um milagre. É uma bênção. É um problema que eu preciso resolver. A multidão nem sabe quem ele é, mas está indo atrás dele. Agora, os discípulos, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Eu me lembro que, quando nós começamos a pastorear os jovens, eu e Cris, muitas coisas a gente fez. Eu e Cris, ela pegou no meu pé, que eu tenho que falar eu e a Cris. Acredita que ela pegou no meu pé por causa disso? Mas amém, é só um adendo que eu lembrei agora. Eu e a Cris, minha poderosa esposa, a gente começava a fazer uns movimentos de jovens e a gente começava a fazer eventos de jovens que eram completamente disruptivos para a época, para o momento. Acho que até hoje meio que são. Então a gente ouvia muita coisa na cidade, baralala, falácia e tralalá, tralalá, tralalá. E eu não me importava com nada, e eu não deixava aquilo entrar no meu coração, entrava aqui, saía aqui. Ai, pastor, você está se desfazendo do que os outros falavam. Irmão, a multidão, ela só tem interesse naquilo que você pode produzir. E se bater com o que ela quer. Mas eu sentava em casa e nós tínhamos uma reunião, eu acho que era quinzenal aquelas reuniões de discipulado, né? E não falhava. Eu tinha ali 4, 5 casais de discipuladores da rede naquele tempo. E a cada 15 dias eu sentava com eles. Aqueles eram os meus discípulos direto. Aqueles eram as pessoas que estavam perto de mim, que participavam de toda a jornada. Aquelas pessoas eu parava para ouvir. E aí? Quem a gente é? O que vocês estão sentindo? O que vocês estão percebendo? O que está acontecendo no nosso meio? Porque aquela informação é que fazia sentido para mim. O que a multidão falava? A multidão tem interesses. A multidão não se importa muito com você. Ela se importa muito com aquilo que você pode produzir. Agora os discípulos, ele querem, o discípulo quer se aproximar do mestre por aquilo que ele é. O discípulo quer estar perto do mestre. O discípulo quer pisar as pisadas do mestre. Eu quero me parecer com você. Eu quero fazer como o que você faz. Eu quero falar como você fala. Eu sou teu discípulo. É diferente demais. Então a gente se reunia ali e ali eu media se nós estávamos indo bem ou não. No reflexo, na vida dos meus discípulos. E é isso que Jesus fez naquele momento. Então ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Interessante que mais uma vez ele, Simão Pedro, ele vem e se posiciona, ele vem e fala, ele vem e levanta a voz. Sabe, queridos, nós precisamos correr riscos. Diga, eu preciso correr riscos. É interessante demais que eu vejo pessoas querendo ir para níveis de vida, seja em negócios, relacionamentos, vida com Deus, mas você é uma pessoa pragmática, você é uma pessoa que faz tudo, faz aquela continha para ver se vai dar, científico demais, sabe, científico demais. Eu não estou falando para você ser leviano, mas eu estou dizendo um negocinho para você, tem que arriscar mais. Se tem um homem que arriscou na Bíblia foi Pedro. Pedro arriscou o tempo inteiro. O tempo inteiro ele arriscou, levou pancada, errou, falhou, negou. Fez de tudo, mas ele arriscava. Sabe quando a professora perguntava, quem sabe responder isso aqui? Quem aqui levantava a mão? Meu Deus. O que aconteceu com o pessoal que tira nota boa? Não veio para Nações? E aí você levanta a mão, não, essa aí eu sei. Mas de repente você não sabia, mas você levantou a mão. Hoje nós vemos uma geração, ai, eu tenho medo de fazer isso, ai, será que eu vou correr risco? Ai, será que não sei o quê? A gente está com uma tarefa de casa aí com os líderes aqui da igreja, para ler um livro, né? Como é que é? Lidere com isso em mente. Amém, líderes? Amém. E esse livro tem um dos pontos, fala a respeito de você se sujeitar a pequenas falhas. Vai acontecer, você vai falhar. É normal, é natural do ser humano, você vai falhar, mas você precisa arriscar um pouquinho mais. E Pedro arriscava o tempo inteiro. Pedro arriscava o tempo inteiro. Ele botava o pezinho na frente o tempo inteiro. O tempo inteiro ele estava ali se posicionando, o tempo inteiro ele estava dizendo. Jesus perguntava, ele, Jesus, peraí, eu sei. Em Atos capítulo 2, estava um rebuliço do Espírito Santo. Quem estava dentro da casa estava cheio do Espírito, mas quem veio de fora não entendia nada. Pessoal falando em línguas, uma loucurada, aquele povo começa a julgar. De repente, Pedro dá um passo na frente, começa a instruir, traz todo o desenho da história. E aquele povo começa a entender o que está acontecendo. Então, de repente, a brasa começa a se espalhar. E o primeiro grande evangelismo, depois a descida do Espírito Santo. E o texto fala que mais de 3 mil homens foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, fora mulheres e crianças. Pedro foi ousado. Sabe o que está acontecendo contigo? Você não quer correr riscos. Aí não acontece nada, tua vida está ali, aquele pocinho parado, aquele negocinho sem graça. Pedro mais uma vez diz, se levanta e já diz quem ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, o discípulo, ele está perto do mestre, ele está pronto para responder, ele está pronto para ir. Eu tenho falado para algumas pessoas aqui, e não é só para quem está comigo no estratégico, que é um grupo que eu tenho de conselho da igreja, não, é para todo mundo. Eu falo o tempo inteiro, às vezes eu estou aqui na box de tarde, e a gente está num tempo de tanta loucura dos céus, e eu falo, você tem visto, você tem passaporte, se prepara, meu irmão, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem, porque Deus vai estar mandando coisas. Mas aí, ai, pastor, mas eu não sei, eu tenho medo de fazer um passaporte. Tem medo de fazer passaporte? Você não quer experimentar nada. Você está limitado, você está travado, você tem uma potência dentro de você, que é a grandeza dos céus, mas você está travado. Pedro se manifesta. E Pedro responde. Sabe, quando Pedro responde, querido, parece que um portal se abre. Um portal se abre. E Jesus estava perguntando, quem eu sou para você? No verso 17, você não conseguirá entender quem Jesus é se o Espírito Santo não te revelar. Sabe o que, que Jesus fala? Que privilégio, Pedrão. Que privilégio. Meu Deus. Que bênção. Como você é fora da curva nos dias atuais, né? Fora da curva. Porque você não conseguiria falar o que você falou se o Pai não tivesse falado com você. Porque a mente humana não traria essa revelação. Opa, inteligência espiritual. Pedro já estava acessando a inteligência espiritual. Pedro já estava sensível, sabe, à manifestação dos céus sobre ele. Então Jesus fala, isso não veio de você. Uau, quem diria? Isso não veio de você. O Pai acessou você. Isso vem dele. Que privilégio. Sabe por que você não tem tido esse privilégio? Sabe por que você não tem, sabe, desfrutado de algo a mais da parte dos céus? Porque você não tem arriscado, você não tem crido na primeira voz, você não tem se levantado no primeiro momento. Você está esperando alguém dizer vamos. Você está esperando alguém dizer vamos, só que eu vou te dar uma notícia. Jesus já falou, vamos. Você está esperando quem agora? Jesus já falou, toma a tua cruz e me siga. Você está esperando quem? Qual é a voz que você quer ouvir agora nessa temporada? Então Jesus fala a respeito de Pedro. De repente você pode pensar, pastor, mas como é que eu faço então? Você precisa abrir uma porta. Apocalipse 3:20 fala a respeito disso. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe o que é interessante, querido? É impossível você entender e reconhecer Jesus com uma mente humana. Uma mente humana é o seguinte, uma mente humana entende milagre. Sabe por quê? Vê um exame antes, vê um exame depois. Milagre. Mas não entende Jesus. Entende até o milagre. Não sabe como aconteceu, acha que é algo, né, de um outro mundo, e tarará, e muitas vezes não faz nem conexão com o que aconteceu e quem fez. Então a mente humana consegue acessar algumas coisas assim, mas a mente humana não consegue posicionar como Pedro posicionou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O caráter de Jesus, a identidade de Jesus. Você só consegue entender e reconhecer se for através do Espírito Santo. Pastor, mas como eu consigo intimidade, relacionamento? Eis que estou à porta e bato, abre a porta. Jesus está dizendo assim, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Querido, tem algo mais íntimo do que a mesa? Acabamos de cantar aqui uma canção a respeito de mesa, amém? Não tem nada mais íntimo do que a mesa. Jesus está dizendo, eu vou sentar à mesa com você. Você vai conhecer a minha voz, você vai entender como eu me movo, você vai entender o que eu penso sobre algumas coisas. Você precisa abrir essa porta. Mas de repente você fala assim, pastor, mas eu já recebi Jesus como Salvador, eu já abri a porta, já foi, já era, meu irmão, às vezes você abriu, mas você deixou aberta. Jesus saiu e você nunca mais abriu de novo. Eu não estou falando de salvação, eu não estou falando de eternidade, eu estou falando de intimidade. Todos os dias você precisa criar uma oportunidade para que Jesus entre. Todos os dias você tem que criar uma oportunidade para que Jesus fale. Todos os dias você tem que criar um ambiente para que o Espírito Santo acesse o teu coração. Você está comigo aí? Você está orando, você está lendo, você está buscando o Senhor todos os dias. E você está ficando sensível à voz de Deus. Eu acordei nessa manhã com Deus gritando aos meus ouvidos e compartilhei com Cris hoje meio-dia. Deus estava gritando, Ele me acordou com uma ordem. Ele me acordou com uma ordem. Uau! Eu falei assim, Senhor, amém, vou fazer o que Tu está mandando eu fazer. Ele me despertou com uma ordem, eu não dormi pensando nada, nada, mas na dica de nada da ordem que Ele me deu pela manhã. Eu não vou falar o que é, irmão, você que é curioso. Mas você vai saber, não, na live, 3 horas da manhã, vou divulgar também na live. É impossível você conhecer ou reconhecer Jesus sem intimidade com Ele. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá. Quem é que vai convencer? Olha só. Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, não sou eu. Nossa, eu estou tentando convencer a minha vizinha. Não, não, você só precisa pregar Jesus para ela. Anuncie as boas novas. Fala do Salvador que transformou a tua vida. Conte teu testemunho. Fale da verdade da cruz. Agora, o Espírito de Deus vai convencê-la. O Espírito de Deus vai trazê-la até o altar para que ela se entregue a Jesus. O Espírito Santo de Deus vai quebrantá-la ao ponto de ela dobrar o seu joelho e confessar com a sua boca quem Ele é. Você não precisa convencer, porque o convencimento é dos céus. Nós apresentamos e o Espírito convence. Esse é o formato de Deus. É assim que Ele faz. E é por isso que no verso 20 Jesus fala: ei, não fala para ninguém não, quem vocês acabaram de descobrir que eu sou. Desde que eles tenham um encontro real comigo. Desde que eles sejam acessados pelos céus. Agora, querido, eu quero trazer algo sobrenatural aqui para você. Sobrenatural. Que vai fazer você entender porque você tem vivido uma vida estagnada. Muitas pessoas estão com a sua vida pausada. Não consegue avançar para um próximo nível. E você vai entender. Quando você reconhece quem Jesus é, Ele então reconhecerá quem Ele te criou para ser. Mais uma vez, quando você reconhece quem Jesus é, Ele então reconhecerá quem Ele te criou para ser. No versículo 18, nós vemos, quando Jesus... Coloca o 18 para mim, por favor, para eu ler junto com eles. Aí. Agora eu lhe digo... Pedro diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, agora eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Olha que interessante. Quando Pedro reconhece quem Jesus é, Jesus reconhece quem Pedro nasceu para ser. Nós estamos vivendo numa geração sem identidade. Nós estamos vivendo numa geração que está todo mundo buscando propósito, identidade, quem eu sou, eu não me encontro, eu não me acho. E as pessoas estão buscando em si mesmas e não estão se encontrando. E vai num evento, e vai no outro, e lê um livro, e lê mais outro, e não se encontra. Por quê? Porque você precisa buscar na origem quem você é. E a origem é o Senhor. Nós vemos as pessoas agora correndo atrás da busca de cidadania, por exemplo. Quando você vai buscar cidadania, você tem que ir o quê? Lá na tua árvore genealógica, para ver de onde que vem, vô, bisavô, tataravô, e vai embora, para você achar, não, aquele lá veio de lá, agora construir, eu também sou cidadão desse lugar. Você vai buscar na origem, e o homem não está fazendo isso, o homem não está fazendo, você está buscando identidade em coisas. Eu quero ser uma coisa e estou buscando identidade nisso. Eu quero ser outra coisa e estou buscando identidade nisso. Eu quero ter um propósito e estou colocando propósito nisso ou naquilo. E o interessante dessa conversa é que quando Jesus está falando com Pedro, Pedro o reconhece como rei. Pedro o reconhece como filho do Deus vivo. Quando Pedro o reconhece, Jesus também reconhece a Pedro. Quando você reconhecer quem Deus é, Deus vai reconhecer e vai te liberar para você ser quem Ele criou para você ser. Quantos entendem isso? Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Muitos estão procurando sua identidade antes de confessar a identidade de Jesus. A gente está cheio de igreja sem Jesus. A gente está cheio de igreja com um monte de gente, com um monte de nomes, com um monte de coisas, mas não tem Jesus. As pessoas estão buscando identidade em si próprio. As pessoas estão levantando altares para si mesmo. E foi isso que aconteceu em toda a perdição da humanidade. Novos altares foram levantados, novos deuses. O que é um Deus? É aquele que substitui o nosso Deus e o único Deus. Isso é idolatria. E nós estamos hoje fazendo isso a partir de nós mesmos. Eu estou buscando uma identidade a partir de mim. Não existe nada a partir de mim. Não existe nada. Não existe nada. Pedro recebe sua identidade quando ele afirma a identidade de Jesus. Pedro recebe a sua missão, a sua jornada, quando ele afirma a identidade de Jesus. Pedro, o apóstolo da igreja, ele assume a sua identidade quando ele diz quem Jesus é. E olha que interessante que Jesus não tem problema em dar. Na verdade, ele está esperando. Ele está esperando pelos filhos. Ele está esperando por aqueles que vão confessá-lo. Ele está esperando por aqueles que vão dizer: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o nome acima de todo nome. Ele está esperando alguém assim, para que ele olhe e diga assim: ah, agora eu vou dizer quem você é. Agora eu vou dizer quem você é. E existe um poder absoluto quando Deus encontra em nós a nossa identidade. Sabe, querido, o que acontece a partir disso? Existe um poder absoluto escondido na confissão de quem Jesus é e o que ele representa. Porque quando Pedro confessa Jesus, Jesus confessa quem Pedro é. E a partir disso, Jesus faz uma liberação. Portas, chaves, ligar, desligar. Jesus dá acesso. Pastor, eu estou vivendo uma vida travada. Pastor, eu não consigo avançar. Parece que eu viro para um lado, eu bato na parede. Parece que eu viro para o outro, eu bato na parede. Parece todo mundo, eu vejo alguns irmãos voando, vivendo coisas sobrenaturais, sentindo a presença de Deus, mas eu não consigo viver. Eu não consigo uma jornada gloriosa em Deus. O que acontece comigo? Quem Jesus é para você? Quem é Jesus para você? O milagreiro? O gente boa que amava todo mundo, como hoje está em alta? Quem Jesus é para você? O santo, na mesma prateleira de todos os santos que foram canonizados nos últimos anos? Quem Jesus é para você? Não, ele é o Cristo vivo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos reis. Quem ele é para você? Ei! Você precisa entender uma coisa. Existe uma chave, existe um braço esticado do próprio Pai, esperando pela tua confissão, mas Ele precisa que você reconheça quem é Senhor, Ele precisa que você reconheça que Ele é o Rei, Ele precisa que você reconheça quem é o início, quem é o fim, quem é o Alfa, quem é o Ômega. Ele precisa que você o reconheça. Ele não tem problema em dar, Ele não tem problema de te dar acessos. Sabe por quê? Porque ele fala para Pedro: eu vou te dar uma chave, e tudo aquilo que você ligar na terra estará ligado nos céus, e tudo aquilo que você desligar na terra estará desligado nos céus. Eu vou te dar essa chave para você acessar. E é glorioso demais. Por causa de uma confissão, Jesus olha para você e diz: agora que você sabe quem eu sou, agora que você sabe quem eu sou, agora que eu sei que você não vai me abandonar, agora que eu sei que você vai estar comigo em todos os teus dias, agora eu sei que você entende quem eu sou e o que eu posso fazer com você, agora eu te dou as chaves, agora eu te libero para uma nova estação, agora eu te dou autorização. Autorização, querido, é autoridade. Eu te dou autoridade para que você ligue e desligue coisas nessa terra, para que você avance e alcance outros níveis. Imagino que os discípulos, pasme, todo mundo atônito, olhando para Jesus. Pedro surpreendente, mais uma vez surpreso por aquilo que Jesus está falando. Uau, uau, que isso, mestre? Que glória, que poder. Mas parece tão bobo, uma confissão, apenas uma confissão. Não é apenas uma confissão. É a confissão. Nós temos uma geração inteira buscando identidade em si mesmo. Nós temos um Deus esquecido, o Deus desconhecido. Nós temos um Deus que as pessoas não se relacionam com Ele como Pai, e Ele está só esperando isso. Alguém que o veja como Pai, alguém que veja Jesus como Senhor, alguém que dê acesso ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa falar. De repente eu estou falando aqui com você de uma experiência de ter acordado de manhã com o Espírito de Deus gritando aos meus ouvidos e você está pensando aí, como isso? É porque você ainda não deu esse acesso. Isso não é para mim, isso é para nós. Você ainda está muito envolvido com a religião, você ainda está muito envolvido com sistemas, você ainda não está querendo correr riscos, você ainda não é atrevido o suficiente, você ainda não é um evangelista, querido, por osmose. As pessoas chegam perto de você e já começam a sentir que tem um troço diferente. As pessoas, sabe, te olham no olho e começam a sentir que tem algo diferente. Você ainda precisa carregar uma Bíblia e falar dela. Tem erro nisso? Não, mas essa aí não é a primeira área. A primeira área é a sua vida, é o seu testemunho, é a sua casa, é a sua família, é o seu dia a dia, é a sua segunda-feira, não é o seu domingo. É mais forte do que nós. Existe uma chave esperando por você. Mas essa chave só vai vir debaixo de uma confissão real. Quem Deus é para você? Quem Jesus é para você? Pastor, será que o Espírito Santo consegue me acessar mesmo? É Ele quem convence o tempo inteiro. É Ele quem convence o tempo inteiro. Isso é pecado. Não faça isso. Não vá por esse caminho. Ele convence o tempo inteiro. Isso é injustiça. Isso não deveria ter sido feito. É Ele quem convence. Sabe por quê? Porque nós somos maus e o nosso coração é corrupto. Você acha que, ai não, agora eu sou uma pessoa boa. Ah, agora eu sou uma pessoa incrível. Não, 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 não. Quem nos convence um tempo inteiro das perversidades, das abominações que estão acontecendo sobre essa terra é o Espírito Santo de Deus. Que Ele nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, porque o nosso coração é mau. Como a palavra o diz, nós somos corruptos por natureza. É o Espírito Santo, querido. E você está pensando, nossa, então o Espírito Santo já está falando comigo. Porque tem algumas coisas que eu detesto. Aquilo que Deus detesta, eu detesto, é o Espírito Santo. Porque tem uma grande chance de você amar aquilo que Deus odeia. É o Espírito Santo. Você já tem acessos. O Espírito Santo já está conseguindo acessar você, só que Ele quer mais. De repente você ainda é aquela pessoa que está indo no meio da multidão buscando alguma coisa. Buscando alguma coisa. Eu quero só estar perto para ver se sobra alguma coisa para mim. E Jesus está dizendo, não, eu quero você em intimidade. Eu quero você como discípulo. Eu quero você derrubando perfume aos meus pés. Eu quero você perguntando para mim quando você não entende. Eu não quero você correndo por aí igual um louco, saindo de um lugar, entrando no outro, indo atrás de modinha, indo atrás de internet, seguindo todo mundo que está em rede social. Não, eu quero ter intimidade com você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero que quando alguém perguntar para você quem é Jesus, você responda com as tuas palavras. Eu não quero que você... Ah, não, é o Jesus do meu pai, é o Jesus da Bíblia, é o Jesus... Não, é o meu Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Filho do Deus vivo, é o Cristo que veio à terra e se entregou na cruz por amor a mim, é a Ele que eu sirvo, é por Ele que eu vivo. Ele quer uma confissão real sua, porque Ele está com uma chave esperando por você. Pastor, eu quero viver uma nova realidade, essa realidade está criada. Nós estamos falando esse mês de inteligência espiritual, sabe por quê? Porque existe uma grandeza dentro de nós e a gente está correndo atrás de migalhas nessa terra. Existe uma grandeza, existe um poder sobrenatural dentro de nós e a gente está correndo atrás de migalhas. Eu não dou mais um passo sem dobrar o joelho e falar, Senhor, me dá criatividade. Pai, me diz o que fazer nessa situação. Pai, o que eu tenho que falar? É sim ou é não? Não dá mais para simplesmente andar por mim mesmo. Se você está correndo atrás, querido, de levantar e de se levantar na sua identidade, saiba, você vai se frustrar. Agora, quando você reconhece a identidade de quem Jesus é, Jesus reconhece a sua identidade. Pedro não foi o mesmo a partir daquela declaração. Pedro não foi o mesmo, a igreja não foi a mesma, os céus se moveram de forma diferente por causa de uma declaração. Quando você confessa quem Jesus é, Ele dispara novas realidades sobre você. Ele declara para todos quem você é. Nessa noite o Senhor está criando uma sensibilidade nos nossos corações. Deus está te puxando para uma intimidade sublime. Deus está querendo algo de você, querido, que você nunca deu. Quem Jesus é? Quem Jesus é? Ele é meu amigo, Ele é meu parceiro de momentos dos mais intensos. Ele me amou tanto e se entregou numa cruz por mim. Quem Jesus é? Na sua percepção. Não é o que a multidão diz. Nós estamos vivendo agora e todo mundo está falando um monte de coisa a respeito do Evangelho, de Jesus, de Bíblia. Não importa o que os outros estão falando. Lembre-se, Jesus fechou rapidamente a pergunta a respeito da multidão, porque o interesse dele estava em quem vocês dizem que eu sou. Pastor, mas estão falando na internet, pastor, mas estão falando lá que Jesus, estão falando da fé, estão falando que tem que mudar a Bíblia. Não importa. O que importa é quem você diz que eu sou. O que importa é que a sua voz apareça. Eu estou querendo te dar chaves. Sabe o que você está fazendo? Você está brigando na internet, você está brigando com o vizinho, só que você não tem autorização para isso. E é por isso que você está desgastado. É por isso que você está sofrendo. Quando Jesus te der chaves, Ele fala que você pode ligar e desligar coisas. Ele vai te dar autorização para você desligar coisas. Ele vai te dar autorização para você calar vozes ao teu redor. Ele vai te dar autorização para que você suba num nível mais alto do que outras pessoas estão falando, para que a sua voz seja ouvida em alguns lugares. Ele vai te dar autorização no meio da tua família, Ele vai te dar autorização no teu trabalho, Ele vai te dar autorização aonde você circular e por onde você andar. Você vai ser uma voz ouvida por muitos, mas não tente ir sozinho. Você precisa dessa chave de acesso. Você precisa dessa autorização da parte de Deus. E essa autorização vem através de confissão. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu preciso nessa noite deixar com que você tenha um tempo de reflexão. A pergunta ainda está aqui. Quem Jesus é para você? Jesus não é aquele cara que há 10 anos atrás você recebeu e que hoje você já não recebe mais. Sabe, pastor, eu recebi Jesus há 10 anos atrás, num apelo numa igreja. Amém? Que lindo, poderoso, irmão. Agora, quem Jesus é hoje para você? Quem Jesus é agora para você? É só aquela recordação? Mas quem Ele é hoje para você? Ele não pode ser uma recordação. Ele não pode ser uma lembrança do passado que foi legal. Quem Ele é hoje na sua vida? Quem Ele é hoje na tua história? Quem Ele é hoje dentro da tua casa? Quem Ele é hoje no meio das tuas coisas, dos teus negócios? Quem Ele é hoje na tua faculdade? Fale com Ele. De pé, sentado, ajoelhado, do jeito que você quiser. Mas eu quero te provocar nessa noite a pensar quem Ele é hoje. Construa uma frase, construa um pensamento aí e responda a si mesmo quem Jesus é. Quem Ele é? Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Sopra, 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 Espírito de Deus.
És tu quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Reramassuia, cantaramassuia, nai. Oh, és tu quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Reramassuia, cantaramassa. Sopra, 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 doce Espírito. Invade corações. Toca, toca, toca a porta. Que portas sejam abertas aqui nessa noite. Que portas fechadas sejam abertas aqui nessa noite. Que lembranças sejam trocadas por realidade aqui nessa noite. Ei, que Jesus não seja mais um pensamento do passado, mas se torne tão real, mas tão real. Heramasuye, remalabasuye, canta mais. Oh, remalabasuye. Hey, oh. Hey, convence, vem, convence. Toca corações aqui, toca corações aqui. Era masuie, cantará masuie nai. Oh, deixa, deixa ele se mover. Deixa, deixa ele te quebrantar de novo. Deixa, deixa a lágrima voltar para os seus olhos novamente. Deixa o teu coração ficar contristado novamente. Deixa o teu joelho encontrar o chão de novo. Rei Amassuianai. Oh! Oh, nós te chamamos.
Nós te chamamos.
Nós te chamamos.
Nós te chamamos.
Vem, Jesus.
Jesus.
Vem, Jesus. Vem, Jesus.
Vem, Jesus.
Vem, Jesus. Toma o teu lugar. Vem, Jesus. Vem dançar. Vem, Jesus. Toma o teu lugar. Vem, Jesus.
Vem, Senhor.
Vem dançar. Vem, Jesus. E toma o teu lugar.
Era marava surie.
Vem, Jesus.
Esse é o som da tua noiva.
Vem dançar.
Esse é o som. som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada.
Eira Massuia, canta Ramas. Esse é o som da tua noiva. Deixa, deixa.
Esse é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada, por ti, em Jesus.
Oh, nós chamamos, Senhor, a tua presença. Nós confessamos quem tu és. Nós confessamos a tua grandeza. Nós confessamos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, Pai, nós reconhecemos.
Vem dançar, vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar.
Doce Espírito de Deus. Solte, solte, solte teu coração. Libere, 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 libere o seu coração. Reiramassuia, cantaramas. Libere, libere, libere o teu coração. Ei! Há uma porção dos céus nessa noite. Há uma porção dos céus, chaves sendo liberadas, novos acessos sendo entregues. Ei, você precisa crer, você precisa se arriscar, você precisa tomar posição. O Senhor quer te fazer voz em meio a uma geração, mas você está escondido. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos nesse lugar. Você que está sedento por mais. Você que está sedento por mais. Você que tem orado e pedido, Senhor, marca minha vida. Marca minha vida, marca os meus dias. Marca essa minha jornada. Eu quero te ter intimidade. Eu quero te ter intimidade. Há uma doce presença aqui nesse lugar. Há uma doce presença. O Senhor quer te marcar nessa noite. Ele quer te marcar nessa noite. Ele quer te marcar nessa noite. Ele quer te marcar nessa noite. Espírito de Deus. Senhor, envia os teus anjos, Senhor Deus, para esse lugar. Envia os teus anjos, Senhor Deus, com botijas de azeite. Um azeite fresco, Senhor Deus. Envia, Senhor Deus, um óleo novo e purificador. Vidas, Senhor Deus, sejam renovadas e ativadas nessa noite. Que uma porção nova seja derramada. Recatou surianda mas. Que uma porção nova seja derramada. Que pessoas sejam cheias. Que pessoas sejam cheias
recebe da plenitude do Espírito de Deus, recebe de um azeite fresco e novo. Há uma poção nova para a sua vida nessa noite. Há uma poção nova. Há uma poção nova. Há uma poção nova. Há uma poção nova. Era Massuera.
Em Jesus. E toma o teu lugar. Em Jesus. Vem dançar.
Vem os pastores aqui da igreja, aqui rapidinho na frente, os pastores da casa. Fiquem virados para mim aqui. Venham juntos. O Senhor está entregando chaves nessa noite de acesso. E o Espírito me fala diretamente. Deus sempre vai fazer de cima para baixo. Deus está entregando chaves de acesso aos pastores dessa casa, aos pastores dessa igreja. Deus está derramando de um bálsamo fresco e novo. Deus sempre vai fazer dessa forma, sempre vai ser desse jeito. Chaves que ligarão e desligarão coisas. É o momento de ligar e desligar. É o momento de ligar e desligar. O Senhor está preparando uma jornada. E é o momento de ligar e desligar. Tera Massuia, canta mais. Uma nova jornada se acende. Decato Suia, mas um novo tempo. Não é uma velha confissão, é a confissão de todos os dias. Coisas vão ser ligadas e outras desligadas. O Espírito de Deus vai mostrar cada detalhe. Cada detalhe. Roma suia, canta na baixa, canta na maçuia. Um tempo lindo nasce. A dor de desligar vai ser substituído pela dor de ligar coisas novas. O acesso àquilo que ainda não tinha sido acessado. o novo dos céus. Não é o novo do homem, é o novo de Deus. É aquilo que ainda não penetrou em mente humana e nem em coração. O Senhor traz uma nova temporada a partir de uma nova chave. Uma nova chave. A dor de desligar é substituída por um tempo de ligar coisas novas que vão trazer alegria ao coração. Em nome de Jesus. Reta Masuia canta mas. Deus Pai, não se trata mais de gerações, se trata de uma integralidade. As chaves dão acesso a lugares que vocês ainda não ousaram entrar. Elas já estão com vocês. Essa chave já está com vocês. Mas vocês não ousaram entrar ainda. A partir de hoje, novos acessos foram criados. E a primeira voz torna-se a única voz. Não importa o risco. Não importa o risco. Uma nova temporada de jornada. Rema suia canta mas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um novo tempo, uma nova chave. A dor de desligar ficou no passado. Uma nova jornada se apresenta, novos acessos foram liberados. Continuaremos a viver o propósito dos céus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está fazendo coisas aqui nessa noite e o Espírito de Deus me mostra famílias, famílias se unindo, famílias se aproximando, corações se voltando um ao outro, corações se voltando um ao outro, pessoas se reaproximando. Essa semana o Senhor me deu uma visão clara em meio à oração dentro de um GC. E eu compartilhei naquele GC, no momento que nós estávamos orando, que eu me via como tirando flechas da aljava e atirando flechas com a ponta, com fogo na nossa cidade, na nossa região. E eu via pessoas, eram essas flechas. E eu compartilhei naquele GC. Um dia depois, uma pessoa movida pelos céus veio me procurar, e essa pessoa não estava lá, não tinha nada a ver com a história. Eu não postei, não aconteceu nada. Essa pessoa me procura e me dá um presente. E essa pessoa me deu um presente que é um arco e flecha. Meu irmão, eu não sei se você costuma dar arco e flecha todo dia para alguém, mas a hora que eu recebi aquele arco e flecha, eu falei: amém, amém. Era Deus dizendo: o que você pensou foi eu que coloquei dentro de você. Agora a questão é: aonde estão as flechas? Aonde estão as flechas? Aonde estão as flechas? Aonde estão as flechas? Ei, aonde estão as flechas? Diga assim, ó: eu sou uma flecha. Ei, você precisa entender o que está acontecendo. Deus quer te incendiar para que Ele te lance. Deus quer te incendiar para que Ele te lance. Você entende isso? Você entende? Então celebre Jesus nesse lugar.
Oh,
Você precisa começar essa jornada. Tem gente que está aqui nessa noite que precisa dar o primeiro passo. Tem gente que precisa abrir pela primeira vez a porta. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador de minha vida. Nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito. Nessa noite, os pastores dessa casa estão aqui na frente, esperando você que quer começar uma nova jornada com Jesus. Eles estão esperando você que está aí com o coração contristado e apertado, dizendo: eu preciso, eu quero, eu anseio. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero uma nova história, eu quero um novo tempo. Ei, vem correndo aqui na frente, porque eu quero orar por você. Os pastores dessa casa querem orar por você. Você nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e nunca o fez. Essa é a sua noite, glória a Deus. Venha, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Venha, eu sei que tem mais gente. Vem correndo aqui, é a sua noite, é a sua jornada, é o seu tempo. O Senhor separou essa noite para você. Você precisa começar, é o primeiro passo. É o primeiro passo, venha, venha. Venha como você está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Ei, não ande mais com esse fardo pesado. Não ande mais com esse fardo pesado. Uma nova temporada se acende. Um novo tempo nasce. O Espírito Santo de Deus está tocando corações aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está convencendo pessoas aqui nessa noite. Uma nova jornada. Deus maravilhoso, Deus fiel e poderoso. Sempre foi sobre isso, sempre foi sobre vidas, sempre foi sobre corações, sempre vai ser. Nós não queremos um lugar maior para que a gente tenha mais espaço para nós, nós queremos um lugar maior para ter mais espaço para a cidade. Deus está fazendo, eu sei que tem mais gente. Salvação, 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 aleluia. Você pode vir aqui correndo para frente enquanto o pastor Edinho vai fazer a oração dessa noite por cada um aqui. Você pode sair correndo do teu lugar enquanto nós estamos aqui à frente. Você pode sair correndo do seu lugar e vir aqui. Uma nova geração pode vir correndo, porque hoje é o seu dia. O Senhor desenhou essa noite para você. Pode vir quebrantado, pode vir chorando. Há um desenho de Deus para você nessa noite. Há um desenho de Deus.
Amém. Maravilhoso Deus e Pai, escreva Bruno no livro da vida. Teu nome, querido. Priscila. Maravilhoso Deus e Pai, escreva Priscila no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, escreva Elisângelas no livro da vida e John, aleluia. Senhor Jesus Cristo, escreva Gislane no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, escreva Tiago no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, escreva Antônio no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, escreva Rafaela no livro da vida. Júlia. Senhor Jesus Cristo, escreve Rúlia no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, escreva Gabriele no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, escreva Giovânio no livro da vida. Nessa noite está acontecendo aqui uma coisa mais incrível que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Está escrito assim: aqueles que não foram achados escrito no livro da vida, esses não pertencem ao Senhor. Mas a partir desta noite, eu declaro que vocês se tornam filhos de Deus e recebam agora o Espírito Santo. Aleluia! Seja bem-vindo à família das nações.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver toma pela glória, a glória de Deus.
Levante, levante suas mãos, levante suas mãos e declare isso.
E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 Santo.
Diga,
Santo, Santo,
nós declaramos, Senhor, que Tu és santo, que Tu és soberano, que Tu és Deus e o único Deus de nossas vidas. Nós declaramos, Jesus, que Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós recebemos toda a palavra de promessa, nós recebemos as chaves que ligam na terra para que assim esteja ligado nos céus. Nós recebemos as chaves que desligam na terra para que assim esteja desligado nos céus. Nós tomamos posse em o nome de Jesus. E os que creem, digam: outro dia eu ministrei aqui sobre crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, crê nos seus profetas e você vai. Nós lançamos hoje à noite um evento aqui em setembro. Se você acreditar em mim,
você vai comprar rápido. Porque eu falei que vai ficar gente de fora. Vai ficar, não tem como. Não cabe todo mundo que é para vir. Mas vai ser a maior conferência da história dessa casa. Por isso eu digo mais uma vez, pode colocar aqui o QR Code, deixa tudo aqui. Não precisa botar mais aviso nenhum, boa noite, não precisa mais nada, deixa só isso aí. Compre rápido. Mande para as pessoas, para o GC, para amigos, familiares. Porque vai ser um tempo de sobrenatural. E já está muito perto. Quando a gente piscar, chegou. Amém? Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da tua presença. Que tenham liberdade no teu Espírito Santo para te ouvir e te obedecer. Que sejam sensíveis à tua voz. E que a palavra de hoje, Senhor Deus, possa trazer neles, Senhor Deus, um desejo de fazer mais do que a maioria tem feito. Uma sensibilidade e um prazer na tua presença. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam:
Santo, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver.